Dopo riniziada a sessão. Convido a vereadora Maria Kunzler para o seu ato de juramento e posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade
Prometo exercer com dedicação e lealdade
o meu mandato,
o meu mandato,
respeitando a lei,
respeitando a lei,
promovendo o bem geral do município.
promovendo o bem geral do município.
Maria está empossada. Apreciação e votação da ata. Faço uma leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 082-2022. Peço a leitura.
Ofício 82-2022, Arroio do Meio, 18 de julho de 2022. Ao senhor Marcelo Luiz Schneider, presidente do Legislativo de Arroio do Meio. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 65, de 15 de julho de 2022, autoriza o Executivo a realizar desapropriação amigável de uma área de terras, custear atos legais pertinentes, abrir crédito adicional e dar outras providências. Projeto de lei número 066, de 15 de 2022, autoriza o Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e dar outras providências. Projeto 67, que abre exceção ao artigo 77 e ao anexo 3º, tabela 2ª da Lei Municipal 3.888, de 17 de dezembro de 2020, do Plano Diretor. Projeto de Lei 68, de 18 de julho de 2022, autoriza o Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias. Indica recursos. Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Do legislativo requerimento dos vereadores. Adilis Maia.
Vereadora, diante firmada, venho respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir. Que a administração municipal tome providências junto à comunidade da Esperança de Rui Barbosa a conclusão da obra do salão erguido na área de domínio público. Michele Zanotelli, vereadora adiante firmado, vem pelo presente requerer que a administração municipal faça os consertos na iluminação pública nas ruas Liberdade, Dom Pedro, Pitangueira, João Antônio Halber, Norberto Ritt, Picada Rui do Meio e Monteiro Lobato. Que a administração municipal faça conserto de bueiros localizados no centro, próximo à Escola Guararapes, e na rua João Antônio Halber, no bairro Rui Barbosa. Ângela Bruxel, vereadora, adiante firmado, vem pelo presente requerer que a administração municipal refaça a parada de ônibus na RS-130, número 6521, próximo à empresa Sul Diesel, no bairro Aimoré. Que a administração municipal faça a iluminação pública na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Dom Pedro II. Que a administração municipal pinte a sinalização horizontal no bairro Dona Rita, na VRS-482. Maria Kunzle, vereadora, adiante firmado, vem pelo presente solicitar que a administração municipal avalie a possibilidade de um auxílio financeiro para os clubes de mães que durante a pandemia não conseguiram fazer nenhum evento. Agora, com a volta desses encontros, seria importante um auxílio para elas contratarem algum palestrante ou mesmo para suprir algumas necessidades. Sabemos o quanto é importante esses encontros de mulheres, assim como os homens têm seus jogos de futebol, seus torneios de bochas. É um momento de encontros e confraternizações. Temos 12 clubes de mães, os quais fazem parte mais de 200 pessoas. Isso merece um olhar da administração para essas mulheres. Talvez não cabe no orçamento desse ano, mas que seja visto e lembrado na próxima elaboração do orçamento 2023. Nesses termos, pede deferimento Maria Vereadora. Requerimento que a administração municipal providencie a instalação de iluminação pública no bairro Medianeira, mais precisamente no final da rua Érico Veríssimo, estendendo-se até o loteamento de Sérgio Majolo, sendo que nesse trajeto não tem iluminação pública e esta rua está sendo muito usada pelos moradores que moram nas redondezas. Vereador Vanderlei Majolo. Marcelo Luiz Schneider, vereador, vem pelo presente solicitar que a administração municipal providencie a pavimentação na rua Felipe Crist, no loteamento Costa Verde, no bairro Aimoré. Nesses termos, pede deferimento Marcelo Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Eu vou fazer um comentário só desse meu pedido, então, fui procurado por alguns moradores, eles estão com um pouco de pressa nessa pavimentação, mas eu vou procurar o setor competente, vou falar para ver como é que está isso, que lá tem muita poeira, porque ele fica nos fundos do estacionamento da BRF, então, seria providencial o quanto antes isto fosse acontecer. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Fazer não? Vai mais.
sobrar, tu passa. Passa outro para mim aqui. Pode passar.
Só número alto.
Só alto aqui.
Tá.
9. Pega aqui.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela.
Boa noite a todos. Primeiramente, saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo. Saúdo demais colegas desta casa. As boas-vindas à nossa colega Maria, assessor jurídico que hoje está ausente, à imprensa Lima e demais pessoas presentes. Começo a falar sobre os meus requerimentos. A parada de ônibus na RS-130, no quilômetro 80, no bairro Emoré, que foi derrubada num acidente, acho que faz um ano ou dois, eu não tenho bem certeza, desse que faz falta nos dias de chuva, que tem muitas pessoas que utilizam ali. A iluminação na rua Juscelino Kubitschek, como forma de segurança para todas as pessoas que utilizam essa via de acesso, tanto para quem caminha e também para quem circula de carro. Aproveito também o momento para falar da sua inauguração, que foi realizada no dia 9 de julho. Essa obra que teve início no governo do Klaus e a sua conclusão agora no governo do prefeito Danilo. Senti uma imensa alegria em participar dessa inauguração, porque ali moram os meus pais e é a localidade onde eu cresci. Ainda falando em segurança, venho também solicitar a sinalização do asfalto da rua Dona Rita para a segurança dos condutores de veículos e pedestres. Também não sei se isso é, como é uma VRS, não sei se é a cargo da prefeitura ou se tem que passar para um órgão responsável essa solicitação. Hoje também quero falar um pouco sobre a saúde mental. Como na minha profissão nos deparamos com muitas doenças diariamente e cada vez mais vivemos e acompanhamos o aumento de casos de depressão, ansiedade, crise de agitação psicomotora, uso de drogas, o álcool, entre outras. Inclusive, agora, após a pandemia, nesse novo começo normal, todo dia a gente se depara com novas doenças, com novas depressões, crises de ansiedade, todas essas consideradas ou chamadas de doença mental. Na atualidade, no nosso município, temos a unidade de atendimento que realizam o primeiro acolhimento, sendo posteriormente encaminhados para a Casa Branca, o local onde nós temos as psicólogas, o enfermeiro, assistente social, oficineira e a residente de psiquiatria. Essa residente, ela faz as avaliações dos pacientes, mas ela não pode prescrever medicação. Eu entendo que muitas vezes o paciente vem, faz a avaliação, retorna para a unidade básica e o médico da unidade tem que dar continuidade a esse atendimento. Então, muitas vezes o paciente vai e volta e ainda não tem o atendimento necessário. Atendimento necessário não, não tem a medicação necessária para iniciar logo esse tratamento, né? Até porque demora alguns dias para fazer o efeito a medicação, que não é imediata. E, se necessário ainda, temos a ala psiquiátrica no Hospital São José para internação, se caso houver necessidade. A Casa Branca, hoje, ela tem em torno de 140 atendimentos por mês, atendendo ainda a demanda com visitas domiciliares dos profissionais e também ocorrem de 3 a 4 internações compulsórias durante o mês, onde os profissionais acompanham a internação desses pacientes, ressaltando que ainda temos atendimentos também realizados no hospital com os psiquiatras e psicólogos com horário agendado. Penso que poderia se avaliar a implantação de um CAPS no município, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que presta um atendimento multidisciplinar em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. É o local onde é acolhido e as pessoas são atendidas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. É promover a inserção social dessas pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais. É um local de articular estrategicamente a rede e a política da saúde mental num determinado território, promovendo a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Acredito que seria de muita importância para o paciente e o familiar, porque precisa se tratar a família como um todo e não só o paciente, porque geralmente quando a gente tem alguém doente em casa, a gente acaba adoecendo junto, pela preocupação, pelo estresse, pela correria, a gente acaba pirando junto em alguns momentos, né? Então, a gente precisa também desse apoio, não é só o paciente em si. Assim, poderia evitar internações em outros municípios, pois o cuidado seria diário, sendo o paciente acompanhado por uma equipe multidisciplinar diariamente. Para hoje é isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, vou falar um pouco da agricultura, falar da alegria dos nossos agricultores que estão encaminhando o cheque, o bônus produção, onde a gente já vê a satisfação dos nossos agricultores. Segundo assunto que eu queria também falar sobre a questão da semente de milho. Há uma expectativa muito grande e negativa da demora possível do milho vir do troca-troca. Vejo isso que existe demanda nas agropecuárias ou as pessoas que hoje vendem o milho, que está tendo um atraso muito grande na semente. Então, se o particular já vai ter dificuldade de conseguir atender a demanda, imagina se depender do governo do estado, o troca-troca. Tomara que não aconteça, mas a expectativa negativa nesse sentido. Falar também a questão do Esperança de Rui Barbosa, que eu mencionei na última sessão na casa, que a administração estava vendo a possibilidade de adquirir o Esperança para, uma vez por todas, dar um fim naquela situação daquela comunidade. Eu acho que se fez isso no Pasto Corvo, no Sete São Caetano, agora está acontecendo essa possibilidade, e isso vai acontecer nos primeiros dias. Existe uma tratativa bem forte e está vindo um projeto nessa casa para contemplar a Esperança de Rui Barbosa. Falar também da calçada de passeio, Adilis. Está se vendo uma evolução muito grande. O tempo, às vezes, não é aquilo que a gente espera. E obras a gente tem que saber reconhecer. Se a gente faz uma obra, sempre existe o transtorno. Existe isso na calçada de passeio na Forqueta, existe isso nos asfaltos de Arroio Grande. Colega Rodrigo, com certeza, às vezes as pessoas reclamam, mas quando reclamam de uma coisa boa, que depois vai dar uma visibilidade e uma presença melhor, uma qualidade de vida também, vale a pena também, às vezes, pensar que a obra sempre tem o transtorno.
Me permite, toda ação gera uma reação.
Com certeza. Falar também de asfalto, está se concluindo Arroio Grande, mais uma etapa, acho que é mais 1.300 metros, com os 1.200 que já foram concluídos, vamos chegar a 2,5 km, e a equipe, a empreiteira Joanela, está mostrando de fato que não está para brincadeira. A coisa está andando e a gente sabe, vem acompanhando, e já fizeram mais um pedaço numa base e bem rápido, eu acho que vão concluir até lá no Mercado Rito, né? É uma das maiores demandas, que ali nesse trajeto são as onde moram mais pessoas até no Rito, né? Mas com certeza vamos seguir e tomara que segue nesse andar, que com certeza vamos contemplar esse asfalto para Capitão no mais depressa possível. E está se fazendo também um tapa-buraco, eu acho que ali nas proximidades da Vila Hergel, se eu tenho um borrachudo lá que está previsto para ser removido amanhã. O colega, acho que o César pediu na rua, não sei o quê. Eu sei que vai ser contemplado também. Acho que lá perto da Girando do Sol. São 3, 4 lugares que eles vão atender, querem atender amanhã. Mas se tiver chuva, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Mas assim, está previsto para essas obras também acontecerem. Falar também do asfalto em direção ao 13 de maio, onde deve ser colocado a capa asfáltica projetada para sexta-feira, fruto de uma emenda do deputado Afonso Ram, com a parceria da administração. E a colega Dives pode muito bem falar que vai ser uma obra muito bonita e com certeza essa comunidade irá aplaudir e prestigiar esse pedaço de asfalto. E vamos tentar ver a possibilidade de conseguir alguma coisa a mais, quando vê, porque Tabaixo também está interligado. Está se projetando aquele 1 quilômetro da Forqueta Baixa, vindo da 130, sentido 13 de maio, Esperança, né? Essa obra já tem sido feita a canalização, já estão fazendo, a administração está fazendo a canalização, abertura de valas para a água escoar melhor lá naquele... Para quem conhece, lá tem muitas lagoas e a dificuldade muito de infiltração na água no asfalto futuro, né? Então, está se fazendo isso e com certeza essa obra irá começar. Já começou, mas eu acho que a passos mais rápidos a partir do começo de setembro. A questão do bueiro lá, envolvendo aquele arroio, que os moradores alegam que a galeria foi feita muito alto, que não tem a vazão adequada. Está se estudando uma possibilidade de colocar um encanamento, um cano um pouco abaixo daquela galeria para atender então a demanda desses moradores, né? E falar um pouco também da questão das escolas infantis. O colega Paulo falou no ano passado a respeito da escola São Paulo. Essa inauguração vai acontecer na semana que vem. Eu não vou estar aí naquele dia, mas eu sinto um orgulho muito grande da administração, juntamente com as pessoas competentes, ter conduzido esse espaço para muitas e muitas mães e famílias que não tinham onde deixar os seus filhos, têm a possibilidade de deixar naquela escola ou nas outras escolas que vai, de repente, vagar, uma vaga, né? E vamos poder atender grande demanda da fila existente. Eu acho que a ideia é de praticamente zerar. Eu acho que quase impossível, porque se nós olharmos, a demanda todo dia aumenta, porque o município tem uma pujança grande de empregos. Eu ouvi falar que a Dália está procurando mais 50 vagas, está precisando mais 50 no frigorífico, né? Esses dias se pediu ali na Vompar, mas a gente vê no dia a dia, realmente, emprego no município de Arroio do Meio com certeza tem. A pessoa que tem o interesse, uma pessoa que realmente usa uma camiseta e quer trabalhar, é dificilmente que fique sem trabalhar. Eu acho que nós somos um município privilegiado, nós temos empresas grandes, médias e pequenas, e acima de tudo, todas elas em fase de crescimento. E nós estamos aqui para pensar cada dia em conseguir abranjar, colocar leis que beneficiam as nossas empresas, os nossos agricultores, para que realmente as demandas que acontecem, que vêm dia a dia, possam acontecer e ser contempladas. É isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero agradecer a um pedido que eu tinha feito um tempo atrás, duas bocas de roubo na rua Leopoldina Verde, que foram consertadas, acho que um conserto importante pelo grande número de crianças que ali transitam da escola São Caetano. Quero também parabenizar, sábado eu estive acompanhando a inauguração da quadra da Rui Barbosa ali, do salãozinho municipal. Mais um, acho que um dinheiro bem investido no esporte, principalmente ali onde é que as crianças da escolinha Rui Barbosa usam bastante. Acho que é sempre importante nós cuidar dessas crianças e valorizar. Fico um pouco preocupado com a quadra. Ela é uma quadra de concreto que vai puxar bastante umidade. Pelo que fiquei sabendo essa semana, acho que já houve a troca da tinta, alguma coisa que estava sendo refeita para melhorar isso aí. Que bom. Agradeço isso aí também, que a gente tem que preocupar na segurança dos esportistas. Falando em esporte, eu fui procurado por várias pessoas da Bela Vista, mais precisamente do bairro Glória. A colega Michele já fez um requerimento anterior, quero reforçar o requerimento dela, a respeito do salão do bairro Glória. Hoje o salão está com grandes dificuldades no telhado, chove bastante para baixo, está se soltando aqui, né? Ao mesmo tempo, tem poucos horários que estão sendo usados, já por causa disso, que dias de chuva não tem como usar. Então, peço uma atenção especial para a reforma desse telhado, quanto antes melhor. Eu sei que a Associação de Moradores já fez vários pedidos para a administração também, quero reforçar isso, acho que é importante, é um bairro importante. E, ao mesmo tempo, assim, reformando esse telhado, tem que ser reformado o parquê, que está com um pouco de dificuldades também, que tem que ser preso de novo. Fico preocupado se nós usar esse salão, que nem sexta-feira vai começar o nosso campeonato municipal de futsal. Vai estar programado para fazer um jogo ali. No mesmo dia chove, de noite não vai poder ser usado. Então, nesse sentido, reforço de novo uma atenção especial à reforma desse telhado. Quanto antes, até para aumentar o número de pessoas que usam horários do salão, que a gente sabe com isso o salão se mantém, o economia se mantém. Então, seria importante essa reforma do salão, do telhado. Continuando, a colega Ângela fez um requerimento a respeito da Rua Juscelino, da iluminação pública, eu já tinha feito no começo do ano. Importante, com essa inauguração que foi feita agora do asfalto. É uma rua que está sendo bastante usada. Eu acho que quanto antes, melhor essa iluminação pública. E, ao mesmo tempo, a Rua Dom Pedro II. Acho que seria bem interessante o trecho compreendido entre o centro e até o mercado Dália, RS, reforçar a iluminação pública. Para quem transita de noite, ali está um pouco escuro, oferecendo insegurança. Falando um pouco, quero falar de calçamentos. Está entrando um projeto, quer dizer, o projeto vai em votação hoje, que beneficia os moradores para pagar a contribuição de melhorias em 36 vezes. Bom, projeto bom. Acho que isso que estava faltando também. Porque o pessoal hoje todo mundo está favorável aos calçamentos, mas o prazo, às vezes, de pagar não se enquadra ao bolso de cada um, de famílias mais carentes. Então, é um projeto bom, sempre a gente é favorável, e que bom que estão vindo esses projetos para a Câmara. A respeito de calçamento ainda, eu já cobrei do setor competente o planejamento, falei com o fiscal, com o Douglas e com o Carlos, já passaram adiante o meu pedido e eu quero reforçar. Está acontecendo vários calçamentos que os moradores estão pagando e está faltando os acabamentos. Assim, ó, os calçamentos estão 2-3 meses prontos e falta aquela tampa na boca de lobo, ou encostar a terra no meio fio, ou teve uma rua aí que o pessoal estava agora 2 semanas esperando o palpite do vindo. Então, para se ter uma atenção mais importante aos moradores por parte das empreiteiras que estão fazendo esse calçamento, para dar agilidade também no calçamento e na finalização dos calçamentos. Não podemos deixar 2 meses o calçamento pronto e faltando apenas as bocas de lobo, a grade na boca de lobo, que oferecem segurança também. Continuando, eu sei que estamos na época do inverno, bastante chuvas, mas quero pedir uma atenção especial ao secretário da Agricultura nos atendimentos aos coronas. A prefeitura está com dificuldade de material também, mas tem algumas pessoas que vieram me procurar a respeito de acessos, colocação de material, colocação de canos. Gostaria que desse uma atenção especial a esses colonos, porque eu sempre falo, a agricultura é o nosso pontapé inicial para o município andar bem. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Michele.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, secretário e demais presentes. Gostaria de desejar as boas-vindas à colega Mariá e também aproveitar o momento para dizer que a nossa vida se torna mais alegre quando temos pessoas que nos ajudam a preencher espaços em nossas vidas, e essas pessoas chamamos de amigos. Então aproveito para parabenizar e deixar meu abraço ao Dia do Amigo para todos os meus amigos. Também dia 25 de julho é dia do colono e motorista. Mais do que homenagear, temos muito a agradecer a cada profissional que dedica sua vida para semear os frutos do desenvolvimento e conduzir ao futuro. Ao colono e motorista, a nossa homenagem, nosso reconhecimento e a nossa admiração, a quem diariamente nos mostra exemplos de superação, determinação, trabalho e coragem. Trago hoje alguns pedidos da comunidade que são de interesse coletivo. Sabemos que a iluminação pública é uma questão de segurança, nos traz melhor qualidade de vida para os moradores poderem transitar em segurança nos períodos noturnos. Devido à falta de manutenção na iluminação pública, alguns moradores estão tendo alguns transtornos para ir trabalhar, quem sai cedo, volta tarde, principalmente no inverno, na época de chuva, né, como a gente vem falando bastante hoje nessa noite. A gente não consegue mais ver a luz do dia, né? Então, até mesmo para ir no mercado ou realizar outras atividades, como caminhadas à noite, ir próximo no vizinho, passar por vias escuras, né, causa um certo incômodo e uma certa insegurança. Após alguns tristes acontecimentos recentes, eu recebi várias solicitações para reforçar o pedido por mais iluminação. Então, mediante diálogo com esses moradores locais, eu encaminhei os requerimentos por novos pontos de iluminação pública e o conserto dos já existentes. O requerimento, então, reforça o pedido para novos pontos de iluminação em Picada Rui do Meio, precisa mais postes na via. No bairro Dom Pedro, próximo à ponte, não tem luz. Na rua Liberdade, em Bela Vista, os primeiros postes têm luz queimadas ou nem existem. Na rua Monteiro Lobato, possui lâmpadas queimadas. Na rua Pitangueira, em São Caetano, também possui lâmpadas queimadas. João Antônio Halber, em Rui Barbosa, a luz, os moradores falaram que quando liga, às vezes fica piscando. Na Norberto Rit, no Aimoré, a luz está virada em razão dos fortes ventos, então o poste se encontra com a lâmpada virada para outro lado. Então, essa rua também é escura e necessitaria mais alguns pontos de iluminação. Visto que nós, vereadores, também não podemos estar em todas as ruas, onde certamente deve-se ter mais ruas com problemas de iluminação, dos quais não citei, penso que o município deveria criar um plano para melhor se comunicar com os munícipes. Hoje, quase todo mundo tem um celular na palma da mão. Quem antes da pandemia não sabia usar um celular, aprendeu para poder se comunicar com a família, com os amigos, entre outros, tanto quem mora perto ou longe. Penso que seria de grande importância aproximar o munícipes dos serviços do nosso município, a fim de facilitar a forma, o meio em que ele possa abrir esses protocolos, seja de forma online ou presencial, onde ele pode, então, solicitar, apontar os problemas que são tão simples, né, como a falta de iluminação, um bueiro quebrado, uma lixeira, entre outros. Nós, claro, nós podemos apontar esses problemas aqui na Câmara também, mas penso que seria uma sugestão futura. Proponho melhorar, de repente, o canal que existe, o canal da ouvidoria, né? Ou até se criar uma opção de contato para que outras ações como essa possam ser tomadas, que visa melhor visibilidade, melhorias também, né? Onde a gente pode alcançar mais comunidades que também necessitam de atenção. Trouxe também o requerimento sobre os bueiros que estão quebrados. Um se localiza na rua João Antônio Halber, em Rui Barbosa, e o outro próximo à Escola Guararapes, no centro. Seria isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar a presidente, colegas, em especial nossa nova colega Mariá, seja bem-vinda a essa casa. Secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos acompanham esta noite aqui. Primeiro assunto que eu quero trazer a essa casa, quero falar um pouco do projeto 064, que já foi um pouco falado, que é o futsal, que vai ser dada a largada na sexta-feira, no Parral. Como a gente é muito envolvido no esporte, que nem já foi comentado, a gente fica muito contente em poder falar no esporte, no futebol, futsal, nesse caso aqui, depois de 2 anos de pandemia, né, onde é que não houve a possibilidade de realizar. Então, está vindo nessa casa hoje um projeto aí para custear arbitragens para esse campeonato. Então, um campeonato que sempre foi forte, sempre foi competitivo, mas esse ano aí, acho que do que eu tenho pesquisado em mente, um dos maiores que já foi realizado na nossa cidade, com 5 categorias, sub-17, que é uma novidade que está vindo, Força Livre, Veterano, Mastro, Feminino, já houve em outros anos, 30 equipes que, em torno de 360 só atletas inscritos que vão movimentar, imagina, tem a família, tem pessoas que estão envolvidas nas equipes, em torno de, tranquilamente, vai envolver de 1.000 a 1.500 pessoas. Então, como se fala tanto, né, pós-pandemia, a diversão, que nós somos exemplos, sempre digo aqui na cidade, veja, olho aqui no meu colega Vanderlei, que joga bocha há anos, bocha, futebol, agora está vindo novidade aí, que é o vôlei misto também, vai ser. Então, a nossa administração optou em fazer uma parceria com a Liga Aroimiense de Futebol Amador, que vai estar à frente dessas competições, organizar essas competições. E isso já foi debatido em outro momento, quero deixar bem claro aqui nessa casa, que em outros momentos cada um organizava a sua competição, por exemplo, o Rui Barbosa, a Pituca, a Liga organizava o futebol de campo e a administração o futsal. Mas isso, como vocês sabem, sempre tem uma minoria de atletas que às vezes se passam e são que não condiz com o que tem que ser o esporte. Então, eles são punidos em uma por competição, amanhã eles estão num outro campeonato. E com isso que a gente está direcionando tudo através da liga, se o atleta está suspenso no futsal, ele não participa, por exemplo, levou 365 dias de gancho, ele está suspenso em todas as modalidades em Arroio do Meio. Então isso é uma coisa que eu particularmente eu defendia isso, porque tudo tem que ter regras. E as regras têm que ser cumpridas e as pessoas têm que se enquadrar. Porque ninguém sai de casa para fazer, para jogar futebol, ou jogar vôlei, ou fazer qualquer. E se ele sair de casa para jogar, tem que ser para jogar e não para fazer o que não condiz com a realidade. Então o campeonato vai durar em torno de 3 meses, vai ser realizado nas terças e sextas-feiras nos nossos ginásios. Esse ano também a administração tem um ginásio a mais, que não tinha sido aproveitado até o momento, claro, foi inaugurado há 3, 4 anos, que é do 7 de setembro de São Caetano, que nunca tinha sido usado, então vai ser usado também, e o resto, as outras ginásios já são de praxe: Forqueta, Rui Barbosa, Glória, Barra da Forqueta, no centro, Aimoré, no Power Hall, enfim. Então, todos vão ser, e os econômicos em si vão poder também ganhar o lucrinho deles, né? Vai torcer para que sejam grandes eventos e cada um usufruir, com certeza vai ser um grande campeonato. Então, assim, quero parabenizar a diretoria da Liga Aroimense Futebol Amador, a pessoa do Marciano Lindemann, Marlon Maróstiga, Rodrigo Vedói, e se estou esquecendo de alguém, mas alguém aí que estão na frente da liga hoje. Essas pessoas estão de parabéns pela organização dos nossos campeonatos. E também tem que sempre parabenizar e dizer aquelas empresas que botam o seu nome lá para apoiar o nosso futebol, nosso esporte, que hoje, já de longa data, que eu já participei também, que já fui dirigente, que é a Girando Sol, Sicredi, Neugbauer e Aerocast. Então, assim, são empresas que apostam nos campeonatos que estão sendo realizados, e Arroio do Meio sempre, eu não canso de dizer, que é exemplo, vamos dizer, até no estado afora aí de organização. Falar do ginásio do Glória, o colega César colocou, sim, tem problemas, e já foi o mesmo cara que resolveu lá em Rui Barbosa, tinha uma goteira lá sábado, tu viu lá, vai resolver a situação no Glória das goteiras, tá? Isso aí o Carlos Black falou, eu vi que ele até pegou o contato do cara. E falar também do ginásio do Rui Barbosa, sim, foi solucionado o probleminha que tinha dado, pequeno, de pintura, já está pronto para ser usado a partir de semana que vem. É onde a administração investiu em torno de R$70 mil, e realmente é mais uma opção para aquela comunidade, para que eu mais friso aqui, a escolinha, a escola, enfim. Então, também está de parabéns à administração por acreditar que isso realmente é muito importante. O colega Rocha já falou da VRS 482, então está andando de vento em popa, realmente está se construindo mais 1,3 km de asfalto. Só que hoje a gente fica às vezes pensando como, não sei se tem gente que planta ou tem gente que sonha durante a noite e sai falando. Hoje um amigo meu, uma pessoa do Rio Grande, ligou pedindo que se era verdade que a obra ia parar agora ali no bar, ali no mercado, ia até na ponte e ia parar. Aí que isso era verdade. Eu disse, mas como vai parar a obra? A obra está licitada, a empresa já está passando da ponte lá, ela está chegando na ponte, vai ser a ponte, vai ser feito novo. Então, assim, essas pessoas que têm problema de insônia ou sonham durante a noite, que pense bem no outro dia o que falam, ou se alguém está realmente querendo que essa obra não saia. A obra está andando, o Rocha colocou, o Rodrigo está aqui, essa obra é uma realidade, ninguém mais vai... Pode falar, Rodrigo.
Não, o Pantera tem razão, até meu pai, faz duas semanas atrás também, as pessoas pediram para ele, daí eu disse, não, mas gente, tá andando e vai andar, né? Até, só para esclarecer, já está lá no Muro Tico-Tico, já limpando as valetas, então é muita conversa, a gente sabe que alguns ficam falando
minuto.
Algumas coisas, mas a obra está andando, né?
Não, só é bom a gente falar, acho que para as pessoas, essas pessoas que falam, daqui a pouco, nas sextas, vão ler o jornal, aí o Solano vai colocar. Quero só dizer, realmente afirmar, que eles têm problema de insônia ou parar de sonhar, porque a obra é uma realidade, então não precisa se preocupar mais, o asfalto do Rio Grande vai andar e vai terminar. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas que estão na casa. Vou iniciar falando do meu requerimento, que fala em iluminação pública, na Érico Veríssimo. Mas, falando em iluminação pública, como a colega Michele também tem o requerimento, realmente as pessoas valorizam muito a iluminação pública. A gente percebe, pelo pleito aqui dentro, acho que não passa uma sessão que não tenha um vereador ou dois ou três que tragam essa situação. Então, como nós temos no inverno e tem muitas pessoas que trabalham em horários opostos e realmente precisam de iluminação pública para sua segurança, para transitar com mais tranquilidade. Então, é uma coisa realmente que a administração precisa continuar investindo. Ampliar a sua investida, os trabalhos que até então são bem feitos, na minha opinião, mas sempre a toda semana surgem situações novas e tem que se realmente olhar isso com bons olhos para trazer essa segurança para as pessoas que nos solicitam isso. Dizer da satisfação de ter participado da assinatura do contrato de 1 quilômetro de asfalto na Forqueta Baixa. Não por ser só na Forqueta Baixa, como os colegas já falaram, nós estamos trabalhando em várias frentes, mas na Forqueta Baixa a gente tem uma diferença boa daquela comunidade, porque lá a gente passou grande parte da infância estudando lá na escola que hoje está desativada, mas isso traz uma lembrança assim de que pô, fazem 50 anos atrás eu caminhava ali todo dia para a escola, fazem 50 anos. Mas hoje o asfalto está chegando, parece assim que poderia ser interior ainda, mas quando chega o asfalto já não é mais tão interior assim. Então, como eu vinha dizendo nos mandatos anteriores, sabe, como vereador, até a colega Maria que está fazendo uma estreia assim na política, né? O que traz satisfação para nós, vereadores, é assim, quando tu consegue deixar um legado que não é específico para um lugar só, né? Que, né, que a gente pode trabalhar e conseguir atender amigos, eleitores, agricultores, empresários de todas as comunidades da nossa cidade, né? Então, a gente está conseguindo trazer asfalto agora. Vamos concluir Arroio Grande, essa polêmica aí vai, enfim, daqui um pouco terminar. Assim, está se fazendo para Forqueta Baixa, então está se fazendo para outras localidades. E isso que traz essa satisfação para a gente poder participar dessa evolução. E nessa sequência, já o colega também, Rocha, já falou dos consertos também, porque é inevitável tu conseguir fazer um asfalto que não dê alguma situação que não precise de um reparo. Então, foi citado já reparo na Girando Sol, na Vila Hergesel, na 7 de setembro. Quero incluir a vicinal na subida da Bela Vista. Tem uma cratera ali que atrapalha, né? A gente percebe que os carros vão muito para o meio. Então, são pequenas coisas, mas isso faz parte.
Me permite uma parte? Esse negócio de remendos e consertos, a gente percebe que o peso das cargas é muito além, muitas vezes, do que o suporte do asfalto. Então, isso também gera essas deficiências.
É, com certeza. Hoje nós temos, às vezes, veículos que ultrapassam, mas essa fiscalização é muito difícil de fazer e aí acontecem essas situações. É, uma outra situação que todos receberam o convite para a inauguração da Escola Infantil São Paulo, né, que também é uma grata situação de a gente poder participar desses avanços que se iniciou falando disso e agora já está se tornando realidade um dos feitos da administração que vai ser certamente ficar entre os melhores que avançando nessa situação, porque os relatos das famílias que dependem de escola infantil e que isso vai melhorar muito a vida dessas pessoas, a rotina de trabalho e com isso também conseguem arrecadar mais para melhorar sua renda familiar. Então são coisas assim de extrema importância que realmente está se concretizando. Então, parabéns a todos os envolvidos, né? A gente até quer deixar aqui um convite para as pessoas que conseguem escutar a gente que quiserem participar dessa inauguração. Obviamente não deve ser fechado, acho que a população deve comparecer. É de suma importância que a comunidade saiba o benefício que isso vai trazer. Contribuí com a colega Ângela do futuro CAPS, né? A gente também é muito a favor disso. Tive já em duas oportunidades conversa com a administração. Hoje existem protocolos, porque um CAPS ele é triparceria, né? Governo municipal, estado e federal. E, então, a administração tem realmente esse desejo, está se empenhando nisso. Hoje nós temos a Casa Branca que dá um suporte nessas questões, mas, obviamente, muito limitado. O bom do CAPS, que nós queremos conseguir e vamos conseguir, ele é triparceria, como eu disse. Então, o município não tende até diminuir, talvez, os custos, porque hoje são 100% município. Nesse caso, é dividido por três. E amplia bastante os atendimentos. Então, é um desejo nosso. É uma das coisas que com certeza, estamos nos empenhando. E que bom que vocês também cobram. E eu acho que, a hora que precisar também, procurar o governo do estado, lideranças de mais partidos, que acho que sempre é importante esses envolvimentos, podem trazer muito benefício para nós. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Maria.
Boa noite, presidente, colegas, secretário Paulinho, a imprensa e os demais que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, aos meus eleitores que depositaram o seu voto de confiança em mim e ao partido por dar essa oportunidade que é muito importante para eu apresentar um pouco dos meus planos, dos meus projetos. E hoje eu quero falar sobre as mulheres. Sábado passado, no dia 16, eu participei do café do Clube de Mães, Sempre Amigas, do São José de Palmas. Foi um momento importante para todas as mulheres ali presentes. Ver a alegria delas de poder novamente se encontrar com as amigas, confraternizar. Foi muito bom participar desse momento. E, baseado nisso, eu fiz um requerimento para que a administração avalie a possibilidade de um auxílio para os clubes de mães, que durante a pandemia não conseguiram fazer nenhum evento. E agora, com a volta desses encontros, seria importante um auxílio para elas contratar algum palestrante ou mesmo para suprir algumas outras necessidades. Uma das necessidades assim, que eu percebi que sabe que mulher quase não fala, né? Então, para elas poderem, né, fazer o sorteio, elas tinham que falar alto, chamar, aí não conseguiam entender, ah, é tal número, enfim. Mas, de repente, uma sugestão seria, daqui a pouco, né, como eu estou começando, não sei direito como funciona, mas poderiam ter uma caixa de som com um microfone que poderiam fazer um trabalho melhor, né, desse encontro, né, que elas fazem, esses sorteios, enfim. Sabemos o quanto é importante esse encontro de mulheres, assim como os homens, né, tem os jogos de futebol, os torneios de bocha, e sempre tem, né, um incentivo. Então, é, né, um momento importante, tanto para os homens quanto para as mulheres, esses encontros e confraternizações. E eu fui ver, no município temos 12 clubes de mães, nos quais fazem parte mais ou menos 200 pessoas, 200, 250. Né? E isso merece um olhar, né, da administração para essas mulheres, para esses clubes. Talvez não cabe no orçamento este ano, mas que seja visto e lembrado na próxima elaboração do orçamento. E também, né, quero falar um pouco sobre o comércio, né, como eu estou no comércio já há 18 anos, então, né, a gente vê, né, tem algumas coisas que a gente vê que poderiam melhorar. Eu entendo que em época de final de ano deve ser pensado como sugestão, né, algo que traga pessoas para a nossa cidade, para fomentar o comércio local. Não só pessoas daqui, mas também de outros municípios. Acho válido os shows na rua coberta, mas aí a concentração de pessoas fica somente na rua. Minha sugestão seria a prefeitura, junto com a CDL, a CISAM, pensar em algo mais amplo, como uma iluminação mais elaborada. Um exemplo, estrela. As pessoas de outros municípios, inclusive daqui, vão até lá para ver a iluminação. Claro que, no ano passado, já teve uma grande melhora nessa decoração, como na área de lazer, a árvore natalina, né, que o nosso colega Pantera conseguiu, né, eu acho que, né, conseguiu verbas e foi até um pouco, né, bastante comentado, mas, no fim, todo mundo...
Só para colaborar, ela vai crescer, estamos dando adubo, vai crescer 6 metros esse ano.
Então, eu acho que isso é bacana, assim, trazer algumas coisas diferentes para o, né, pro final do ano, para o comércio. Né? Como eu citei antes, a rua coberta é muito importante. Porém, a concentração das pessoas fica na rua, sendo que o comércio, querendo ou não, ainda, né, ainda ficamos pro outro lado. Então, uma sugestão é que, todo mês de dezembro, ter uma programação. E daí poderiam, sugestão, poderiam fechar 2 quadras em uma sexta à noite, colocar banquinhas de comes e bebes e contratar 1 ou 2 shows de artistas locais. Com isso, já iam valorizar os artistas daqui. E naquele domingo, que as lojas todas abrem, né, que é um domingo antes do Natal, contratar um show maior. Tá, e fechar toda a rua do centro para que as pessoas circulem, né, em todo o comércio. Claro.
Foi o ano antes da pandemia, tanto é que no outro não aconteceu. Na administração do Klaus aconteceu esse momento onde houve o fechamento da rua, né? Eu acho que teve 2 finais de semana que foi muito produtivo.
Então, eu acho que é dar uma
sequência
isso,
nesse...
Isso, eu até fui falar com o Thiago, né, que é o presidente da CDL, mas ele achou que a maioria dos associados achava bom, enfim. Mas eu conversei com muitos comerciantes, mas eles, né, gostam dessa ideia. E eu acho que não adianta só fechar a rua e, tipo, botar um brinquedo, né? Poderiam complementar, como eu citei aqui, com shows de artistas daqui, né? Nós temos tantos artistas bons,
Né? Então, assim, ó, fecha duas quadras, né, num final, numa sexta-noite, digamos, claro, isso tudo tem que ser muito bem pensado, mas as pessoas vêm, né, trazem as famílias, aí tem, circulam no comércio, porque a rua coberta é muito importante, ah, dia que chove, fazer, mas aí a concentração fica mais na rua, e sendo que o nosso comércio precisa das pessoas, né, circulando, né, na nossa rua aqui. Então, é uma sugestão. E como hoje, então, comemoramos o Dia do Amigo, né, desejo a todos um feliz Dia do Amigo. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, secretário, pessoas que nos assistem e os meninos do som. Referente ao meu requerimento, a questão do Ginásio da Esperança, da comunidade Rui Barbosa, me refiro que essa foi uma demanda assim, de longa data, antiga, onde as pessoas solicitavam a questão de ter um espaço maior, enfim. E como naquele período não houve entendimento entre as partes ali, foi criada essa segunda alternativa de, me parece que foi no governo do Sidney e do Áureo, onde foi criada essa alternativa daquele espaço público, onde depois veio um recurso, me parece que foi da Maria do Rosário, no período do Klaus e da Heloise, onde foi construído esse ginásio. Esse ginásio é um ginásio muito bonito. Eu fui dar uma olhada ali, até em cima daquele comentário que você fez, essa questão dos ajustes que estão acontecendo. Eu fui dar uma olhada nesse espaço ali, durante a semana. Eu fiquei impressionada e sentida por ser dinheiro público, e esse espaço ali, ele está com bastante deficiências na porta do banheiro, tem uma janela estragada, a porta do banheiro está quebrada, aberta. Assim, eu não gostaria de usar essa expressão, mas assim, um ar de abandono ficou ali realmente. Então, isso é um espaço que recentemente foi construído, né? E tá ali, e à mercê. Então, por isso, em cima disso, eu fiz essa solicitação do fechamento do entorno do prédio para que a comunidade possa usufruir desse espaço. E mesmo por ser uma obra iniciada, é um dinheiro público, onde todos nós defendemos, então, em cima disso, eu fiz esse requerimento.
Permite uma parte?
Claro.
Acho que bem colocado, né? Acho que a gente conhece a situação de lá, né? E esse espaço lá, esse banheiro recém foi feito, né?
Sim, isso é obra de 3 anos, né? Isso?
E como sempre tinha aquele impasse naquela área, né? E hoje, assim, a comunidade de fato pode, então, fazer aquele investimento lá que jamais o espaço vai ser tirado dessa comunidade. Né?
Sim.
Então, o projeto está vindo para essa casa e vai contemplar, com certeza, a comunidade que merece, e em cima disso eles podem se projetar um pouco melhor naquele espaço novo, que vai ser muito legal e muito bonito. Né? E bem localizado, e é uma comunidade com uma expansão muito grande, se a gente vê muitas moradias e empresas se instalando, com certeza é uma comunidade muito forte no futuro. Né?
Com certeza. Claro que não é um salão astronômico, até a Mariana, na fala dela, fez a questão dos espaços, né, das pessoas se encontrarem e tal. Antes da pandemia, os eventos tinham uma proporção imensa, né? Então, hoje, aos poucos, está retornando, e a gente vê que a proporção realmente, em algumas entidades, está indo muito mais rápido do que em outras. No caso, citando, eu vi aqui, tem a programação dos idosos, que naquela época, quando havia essa demanda imensa do salão, Os idosos tinham muito isso em alta, porque eles faziam eventos astronômicos, né? Que após a pandemia isso deu uma queda, então eles estão se reconstruindo. Daqui a pouco, né, à medida que o tempo passa, o salão vai ter que ser aumentado de novo, né? Em relação ao projeto 56 da feira gastronômica que está entrando recurso, sou totalmente favorável a esse projeto e louvar essa atitude que realmente a feira vai acontecer novamente, porque isso é uma feira que cabe no bolso de qualquer cidadão que vai circular ali. Se ele quiser ter gastos, ele vai gastar, se ele não quiser, ele não precisa, mas ele está entrosado, envolvido naquela festa e a valorização dos pequenos, né? E aqui, como no diz que reforça a proposta de estímulo ao setor turístico na forma de atrair a população daqui, bem como do Vale e de outros municípios. Quando se fala assim, muito, muito acentuadamente, se ouve a palavra turismo, desde a criação do Cristo Protetor, então o turismo está muito, muito em alta, cada vez mais, não só aqui, em todos os lugares. E eu penso que a questão do turismo, ela poderia ser acrescentada de alguma forma, que Arroio do Meio também tivesse um selo turístico. Eu vi essa semana, Capitão fez o lançamento do selo turístico Caminho das Montanhas, ou uma coisa assim. E eu acho que o nosso município também poderia e deveria trabalhar alguma coisa nesse sentido. Na última reunião, conversando com o turismo, me parece que foi a professora Marlise, ela citou essa questão do município não ter uma referência. Aí, recém tinha acontecido em Garibaldi, me parece, uma feira ali da calça virada, aquela da, né? Então, isso virou referência. E por que Arroio do Meio também não poderia ter alguma referência onde que seria a referência do turismo aqui? Penso que poderia Executivo, Secretaria da Educação, desenvolver algum concurso, como lá em 2000, deve fazer uns 14 anos isto, a Escola Arlindo Bach, ela desenvolveu o projeto Verde Vida. E, na época, surgiu dali essa ideia de se criar um roteiro turístico. E, naquela época, o Sidney era o prefeito e ele se envolveu muito, né, ali em parceria com o SEBRAE e tudo mais, foi criado esse roteiro turístico, né? Então, e naquela época também se abriu um concurso entre as escolas, eu acho que foi na escola da Arlindo Bach mesmo, ali os alunos desenvolveram o símbolo, né? E desta forma penso que poderia também ser trabalhado alguma coisa, que seja feito um resgate da história dos antepassados, que seja das receitas da vovó, da bisavó, alguma coisa. Para isso tem, ninguém desenvolve isso sozinho, para isso tem várias cabeças pensantes que poderiam desenvolver algo nesse sentido, onde o município de Arroio do Meio ficasse inserido também como um selo turístico. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Presidente, demais colegas vereadores, saúdo especialmente a nossa nova colega, Mariá, que se possa sentir bem aqui na nossa casa e que possa trazer os anseios dos teus eleitores e da tua comunidade. Tá? Tudo de bom para ti. Imprensa, demais pessoas que aqui nos visitam. Eu tenho vários assuntos assim para abordar, o espaço provavelmente não vai ser o suficiente, mas eu acho que são assuntos por demais importantes. Primeiro, eu quero abordar o assunto de trânsito, que é um assunto que interessa a toda a nossa coletividade. O nosso Código de Trânsito, Ele gera desde 1997. E a preocupação nossa hoje é de trazer algumas situações bastante emblemáticas e problemáticas com a situação especificamente do nosso centro da cidade. As bicicletas, por exemplo, elas andam em contramão. Na semana retrasada, presenciei aí de frente ao mercado Langiru, uma senhora de Rui Barbosa sendo atropelada. A senhora caiu porque uma bicicleta estava andando na calçada, derrubou a senhora, ela caiu em cima da compra que ela tinha feito com a cabeça. E aí deu um bolo isso, né? E a gente vem recebendo várias informações do bairro Remoré, me ligaram para verificar como está essa situação de nós, pela Câmara de Vereadores, podermos auxiliar, ajudar no sentido de que muitas vezes essas pessoas que usam a bicicleta ou o ciclomotor não estejam preparadas, não estejam avisadas para saber como elas têm que proceder. A bicicleta, e nesse sentido conversei já duas vezes agora com o tenente Friquilau, da Brigada Militar, para a gente poder entender o que estava acontecendo com essa situação. Na realidade, a bicicleta tem o mesmo trânsito do carro, do veículo. E quantas vezes aqui na rua principal, especificamente, não quero dizer que não aconteça em outras, claro que acontece, as bicicletas, em função até da questão da altura, enfim, de andar melhor no trajeto, né? E quando a gente usa uma transversal de lá para cá ou de cá para lá, quando tu vem de carro, por exemplo, na rua São José, para onde tu olha? Tu olha só para a tua esquerda, para ver se vem alguém de lá. E a bicicleta vem daqui, e tu não está olhando para a bicicleta. Ela tem os mesmos deveres do que um carro tem. E o próprio tenente me colocou que agora, essa semana, ele teve uma situação inusitada, quando ele fez esse trajeto, e o rapaz veio e bateu na viatura da brigada. E aí o menino ainda quis, né, intimidar o próprio brigadiano. Aí, lógico, que teve que usar, né, das suas palavras para acalmar o rapaz, dizendo que ele estava errado. Pois bem, é uma questão de educação. E isso deve estar acontecendo com todos. E muitas pessoas, assim, comentam esse assunto. Então, o que eu estou sugerindo e conversando com o tenente, no sentido de que a gente possa, via educação, agora vem a semana de trânsito, trabalhar esse assunto na nossa comunidade, especificamente nas nossas escolas, no sentido de levantar esses assuntos, fazer uma orientação, e o próprio tenente, ele se dispôs a ir nas escolas, fazer algumas palestras, para conversar com os nossos estudantes e os estudantes, por consequência, difundir isso em suas casas. Como também divulgar isso nos meios de comunicação. E para isso também existe o Departamento de Trânsito do município, que tem que ajudar a mexer nisso, né? E aí, logicamente, para fazer essa fiscalização, questionei ao tenente como é que estaria aí essa situação dos sãos, que a gente abordou aqui, fez reunião aqui, que foi muito produtiva. Olha, eu realmente tenho notado, eles estão fiscalizando, já fizeram vários abordamentos em várias ruas e vão continuar fazendo. Agora, tem uma situação interessante, não sei se vocês sabem, né? Mas Arroio do Meio, a Brigada de Arroio do Meio é composta só por 9 brigadianos. Só por 9. E não é os 9 que estão na rua. Tem os que estão descansando e os que estão trabalhando. Então, daqui a pouco, nós, como Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal, vai ter que agir no sentido de fazer uma solicitação, já foi feito isso no passado. E agora estão sendo nomeados 700 policiais novos. E logo em seguida, mais 1.000 que estão em formação. Mas esses 700 vêm agora para rapidinho ocupar os seus espaços. E olha só, nenhum para Arroio do Meio. Nenhum. todos vão para os grandes centros, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias, Novo Hamburgo, enfim. Então nós temos que fazer alguma coisa no sentido de que a gente possa ter essas pessoas nos orientando, nos ajudando, ajudando a comunidade, ajudando a salvar vidas, assim dizer. Então eu vou me engajar numa campanha aí para que realmente aconteça isso, já conversei com a vice-prefeita sobre esse assunto, para que realmente a gente possa ter alguma coisa com relação ao abordamento desse assunto nas nossas escolas e assim trazer essa orientação. Trocando de assunto, vereador Rocha, eu quero fazer hoje uma referência assim, interessante sobre a nossa agricultura. E assim, lastimar e lamentar a questão do leite do nosso agricultor. Poxa vida, quando tu vai num supermercado ali, eu cheguei a pagar R$8 por litro de leite, né? E o nosso agricultor recebe quanto? Nem R$3. Nem R$3, gente. Onde é que está isso aí? Que nivelamento se tem com isso? Quem produz não ganha e quem tem que comprar o leite paga uma fortuna. A quem cabe a competência disso aí? Onde é que estão essa defasagem de R$5? Que o nosso agricultor na batalha, luta, trabalha, tira leite, barbaridade, trabalha, faz passo. Meu Deus do céu. Nem todos ganham R$3. E nós chegamos agora e deve estar em R$6,70 e lá vai.
Permite uma parte?
Sim, vereador, com certeza.
Da mesma forma, eu vejo isso um absurdo. O nosso agricultor, quando ele vende um saco de milho, ele pesa 60 quilos. E se ele for lá comprar, ele pesa 50.
Sim, sim.
Bem um absurdo que é isso, né?
Então é isso, vereador. É isso.
É injustiças, né?
É injustiça muito grande para quem produz. E o nosso pobre coitado muitas vezes está comprando soro de leite agora para leite. Que é isso, gente? Né? Que é isso? Onde é que está? Mas que país é esse? Poxa vida, né? Onde é que está a diferença? Quem recebe essa diferença? Não quero condenar ninguém com isso, né? Não quero, mas alguma coisa tem que ser feita. Nosso agricultor não está recebendo de acordo. Ou alguém está recebendo demais. Não pode. Olhem nos países da Europa ou de outros países quaisquer, né? Se isso está acontecendo nos outros países também. Quer dizer, o produtor não recebe nada. E lá na ponta, se paga uma fortuna por um litro de leite. Olha, vamos pensar um pouco sobre isso e vamos ver. Eu estou levantando esse assunto porque o agricultor, que é o grande prejudicado com isso, né, que labuta, que trabalha no dia a dia, faz o seu serviço, não pode sair de casa nunca porque tem todo dia o compromisso tirando o leite, todo dia o compromisso de fazer o serviço dele. Eles não podem tirar folga, né? Não tem folga, a vaca não espera. Que barbaridade isso. Que tristeza tu ter que enfrentar uma situação dessas. E lá vai o coitadinho da nossa cidade e não pode né, comprar o litro de leite porque o preço está alto. Né? Eu tenho pouco tempo, como eu disse, teria vários assuntos, eu quero me referir à Escola São Paulo, vai ser uma coisa extraordinária semana que vem. É uma luta que a gente sempre teve. E não vai ter obra melhor dessa administração do que essa que vai acontecer na semana que vem, a obra de inauguração. Quero me referir ao esporte, ao futsal e à liga. Espetacular isso que está acontecendo, Pantera. Né? Tomara que o esporte é saúde, é vida. É saúde para todos nós, né? Importante isso, importante que a gente aprove esse projeto. Eu fui ontem visitar aquele local, ali na Neugbauern, tem aquele problema do desaterramento daquilo lá. É perigoso. Eu não queria morar naquela casa daquela mulher. Está desbarrancando, eu não sei o que vai acontecer, tem que se fazer alguma coisa, porque para evitar males maiores. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, dar as boas-vindas a Mariá, bom trabalho, sucesso para ti, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Hoje eu quero me manifestar sobre segurança pública, um tema que todos nós acompanhamos todos os dias em noticiários do país, do estado, do município. Todas as dificuldades que a nossa polícia passa para tentar combater todo tipo de violência. Nos últimos dias, no nosso município, até mesmo os nossos cemitérios não passaram ilesos. Foram alvo de furtos, os túmulos dos nossos entes queridos, pessoas que já fizeram muito por Arroio do Meio, o bem maior das nossas famílias. O seu lugar de descanso sendo depredado, violado. As pessoas, as famílias, elas estão muito sentidas. Além do alto prejuízo, dos custos para as famílias refazer os túmulos, os lugares de descanso dos seus entes queridos, isso é muito deprimente. Fica todo o sentimento também. Isso demonstra para nós que nós precisamos avançar ainda mais na segurança pública e sabe-se que hoje os investimentos estão direcionados ao vídeo monitoramento ou o cercamento eletrônico. A administração passada ela fez investimentos em vídeo monitoramento em Arroio do Meio. A atual administração ela também se comprometeu em dar continuidade na instalação de mais câmeras de vídeo monitoramento. Acho que agora também a gente se preocupa, passando 19 meses do governo, a gente escutou pouco sobre essas instalações de mais câmeras de vídeo monitoramento e se foram instaladas mais, então que se procure falar e se no momento as que foram instaladas no passado, se elas estão funcionando e enfim, as existentes elas foram estrategicamente colocadas em conjunto com os órgãos de segurança, eles participaram dessas instalações. Acho que isso é muito importante, dar essa continuidade em parceria aos órgãos competentes. A comunidade, ela precisa e quer. E também ela sente a necessidade de mais câmeras dentro de Arroio do Meio. Muitas pessoas me procuraram por várias vezes por causa dessas situações, que elas podem ajudar muito em resolver alguns assuntos. Outra questão também que fica é as câmeras de olho na praça, na área de lazer. Elas não têm mais como ser acompanhadas. Não sei se foi mudado o site da prefeitura, isso sempre era possível ser acompanhado em tempo real. Fui questionado por várias pessoas, principalmente agora durante a gincana, outros eventos, antes disso algumas pessoas já me questionaram que não tinha mais como acompanhar essas câmeras em tempo real. Também tivemos um fato bem lamentável, onde uma moça foi assassinada ali num lugar de muito movimento, que é dentro da cidade, um lugar nobre, que é na área de lazer. Nós não tínhamos câmeras de vídeo monitoramento funcionando. Sei que depois disso, naquele lugar, se fez sim, uma parceria com a Brasrede, me lembro disso, que acompanhei isso no jornal, naquele lugar. Mas, enfim, precisamos colocar mais câmeras de vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, onde precisamos eletronicamente cercar todo o nosso município, todos os acessos do município, as áreas de lazer, onde já foi pedido aqui na casa, outras áreas de lazer onde as pessoas estão pedindo essas câmeras, praças e até o interior. Eu gostaria que os colegas vereadores ajudem a sensibilizar a administração, o prefeito, para avançar com essas câmeras. E, com certeza, as que já estavam instaladas e as que já têm, se tiverem funcionando, de alguma forma, elas estão ajudando a identificar a circulação estranha e conseguir resolver nossos sinistros, sendo mais ágeis e operantes as polícias para evitar os delitos. Também preciso ressaltar a grande dificuldade das nossas polícias em servidores, a Brigada Militar e a Polícia Civil. O colega Paulo Baques colocou muito bem, principalmente a Polícia Civil de Arroio do Meio. Preciso elogiar muito as duas polícias, as corporações, que elas estão trabalhando muito, realmente estão trabalhando muito, é poucos funcionários, é um trabalho exemplar, eles estão fazendo praticamente, olha, o impossível.
É muito importante que a administração converse com o comando do Estado, com o governo do Estado, as forças que estão no comando do Estado, para que tenhamos mais pessoas na Brigada Militar e principalmente na Polícia Civil, que realmente não tem pessoas para trabalhar. Falta investigadores, policiais, para realmente resolver todos os casos que acontecem no nosso município. E pegar essas pessoas que causam mal-estar e cometem os delitos em Arroio do Meio. Venho hoje profundamente triste, sim, por causa dessas situações dos nossos cemitérios, dos furtos que estão acontecendo, veículos que foram roubados e outros delitos que acontecem e que mexem e mexeram muito com o nosso cidadão aroimense. É preciso reforçar essa situação do cercamento eletrônico e do vídeo monitoramento. Isso é muito importante. Inibir com que as pessoas de má fé e do crime, elas não se criem aqui em Arroio do Meio e não cheguem ao nosso município. Temos que ser um município exemplo, proteger e dar segurança ao nosso cidadão. Podemos e devemos melhorar mais a segurança do nosso cidadão aroimense. Que a administração, então, reforce ainda mais esse pedido diante do governador Ranolfo Vieira, que já foi secretário da Segurança, ele é delegado, a necessidade de mais polícia, como o colega Paulo também colocou, na nossa cidade. Sei que o secretário da administração, Áureo, tem uma boa relação também com o governador, pode também ajudar nessa reivindicação, o prefeito, nós vereadores, podemos em conjunto marcar uma audiência, né, São Paulo, para conseguir reivindicar isso. Eu sei que tem esses policiais que estão bom vir a segunda leva, se não for nessa, para nós conseguir mais efetivo aqui para Arroio do Meio, que para ter mais efetividade e proporcionar mais segurança para os nossos municípios. Precisamos ser um município à frente de todos os outros, ser o pioneiro. Fechando o meu comentário, não posso deixar de pedir aqui na Casa do Povo uma atenção especial à iluminação pública, como vários colegas nessa noite colocaram. Acho que nós precisamos melhorar ainda mais, como o colega já disse, o Vanderlei, nesse quesito. Isso também é segurança pública. A demora nos pontos de luz queimados, bastante demora, a gente vê, a gente caminha, as pessoas nos procuram, dizem, vereador, não pode cobrar a lâmpada, mas as pessoas nos procuram, todo mundo sabe, porque é uma segurança que isso traz. A instalação de novos pontos, eu sou muito a favor de novos pontos estrategicamente falando, principalmente em vias usadas pelos pedestres e ciclistas. Eu vou citar exemplo aqui, porque tem muitas ruas, todo mundo aqui já falou, trouxe exemplo a Juscelino Kubitschek, como o pessoal trouxe, a Dom Pedro, e também ali a Rua Esperança. Logo depois, chegando perto do Glória, faltam umas 4 lâmpadas, a Rua Esperança dá no Glória, o pessoal está usando ali, então é um ponto bem escuro ali, que é pouca coisa, dá 100 metros ali. Então, ali tem... Eu falo desse lugar porque me chamou muito a atenção. Uma mãe, ela me ligou, nem sabia certo quem era, pelo Facebook. Ela estava até chorando, que preocupação com a filha dela. A mãe está doente, ela buscava a filha, ela não tem como ir buscar nesse trajeto ali que é escuro, a filha trabalha, menor aprendiz. Então, para que realmente sensibilize a administração, para pensar nesses pontos estratégicos, ali no Vinte também já foi falado, onde é que tem um pouco escuro, nós precisamos melhorar esses pontos para dar mais segurança aqui para os nossos munícipes. É muito importante. A segurança pública, a gente sabe que aconteceu já, fato de estupro, não foi por isso, mas dá mais segurança quando tem claridade, tu já enxerga mais longe, tu pode evitar de chegar até no lugar. Eu gostaria também de falar da felicidade do asfalto de Arroio Grande, não vai dar muito tempo, mas sim, a obra está andando, estou muito feliz, a comunidade está feliz. Acho que esse tipo de conversa, né, Pantera, isso é coisa de bodega, a gente sabe que volta e meia tem alguém falando isso aí, e enfim, mas a obra está andando e está muito boa e a comunidade realmente agradece, eu também estou muito feliz.
Passo a presidência à vereadora Adilis.
Assumo a presidência, passo a palavra ao vereador Marcelo.
Boa noite, colegas, especial a nossa colega Maria, que está fazendo sua estreia junto com nós aqui. A imprensa, secretário Paulinho e as demais pessoas que nos assistem. Hoje acabei circulando semana passada e essa semana mais, como fica no meu trajeto para o Barbosa, Forqueta, onde eu acabo passando todos os dias, uma, duas, até três vezes às vezes. E a gente é questionado de algumas coisas que acabam acontecendo. Questionado primeiramente por causa do asfalto, Arnés Dalpian aqui, que é do trevo aqui, de Arroio do Meio até Forqueta, que existe. Onde o colega Vanderlei também já falou sobre isso, da importância de limpar as valetas. Sendo que na administração passada se fazia isto, durante essa administração não foi feito ainda nenhuma vez, e da preocupação desse asfalto deteriorar totalmente em alguns lugares onde a água passa totalmente por cima. Quem circulou por ele nas últimas duas semanas sabe que tinham crateras aqui em Rui Barbosa, lá para cima no Esperança e em Forqueta, onde o pessoal andava muito na contramão, estava muito perigoso. Mas que bom que durante fim de semana ou segunda-feira acabaram fechando os principais buracos, os pequenos ainda ficaram. Mas simplesmente ontem, com aquele chuvisco de nada, os principais buracos já abriram de novo. Então é urgente que a administração limpe as valetas, que nem eu já expliquei, o Vanderlei Majolo pediu também já isso, neste trajeto como eram feitos nas outras administrações. Infelizmente, o Dyer não vem regularmente fazer isso, todo mundo já sabe disso. Que nem o vereador Rodrigo falou, secretário da administração, tem influência no governo, conhece bastante os caminhos, ele também, então intervenha junto ao Dyer, mas se não, a comunidade está preocupada, a prefeitura tem que fazer essa limpeza das valetas. Continuando aí para cima, falar um pouquinho da rua da linha Beach. Hoje, então, fecharam os buracos da baixada, da linha reta. Feliz por causa disso, estava feio. Mas volto a frisar de novo, nenhuma valeta limpa. Então, na subida, eu já tinha comentado isso uns três meses atrás, quando até o Lisenfeld tinha assumido, ele disse que tinham limpado as valetas, eu tirei as fotos, até mandei para o secretário guardar aqui, não tinham limpado nada. E elas continuam assim. E de todo aquele material que foi posto, hoje não tem mais nada. Fizeram um borrachudo lá em cima, mas tem dois aqui na subida do morro que está louco. Isso aí com alto pequeno fica difícil. Mas, volto a frisar, que nem da Forqueta, o Vanderlei também já havia pedido nesse asfalto limpar as valetas, por causa que o asfalto vai terminar. Lá em cima terminou com a estrada, não foram limpas as valetas. Pena para o material, dois, três meses, você foi todo. E as valetas, em vez de ser do lado da rua, elas acabam sendo na estrada. E andando um pouco mais acima, onde é para sair o asfalto, Forqueta, Travesseiro, então a estrada não tem mais condições de andar. O Dyer fez duas passadinhas com a patrola nesse tempo todo que eles estão trabalhando, mas dura dois dias, porque eles não botam material nenhum, acabam trazendo só bar para dentro e a estrada não tem como andar. Então, uma dificuldade imensa, a prefeitura tem que ajudar, a prefeitura sempre fez aquela estrada, tem que intervir junto, de novo, ou com o secretário, ou com o prefeito, com a administração, ou ela vai ter que botar material lá. Quem anda nesses três trajetos, o último ano e meio, olha que os autos estão sofrendo. Aqui na rodovia Ernesto Dalpião, muito pelo perigo, o pessoal anda muito na contramão desviando os buracos. E nas duas estradas de chão, terminando com os autos, com as motinhas do coitado que vem para cima, para baixo, para trabalhar todos os dias, uma, duas, três vezes. Não estou culpando nem a subprefeitura lá em cima, porque eles têm uma máquina, vocês fazem as coisinhas deles, o básico. Eu acredito que já estão tá de bom tamanho, mas as obras, a agricultura vai ter que intervir nesses dois lugares e pegar firme para dar uma pegada nessas duas localidades aí. O povo de Forqueta está destruindo seus carros, suas motinhos, quem sobe e desce todos os dias para ir trabalhar. Falar um pouquinho também, fui procurado pelo pessoal do Glória, que bom que eles procuram a gente. Estão aguardando ansiosamente, principalmente agora por causa do torneio do futebol, mas também por causa de todas as atividades que lá ocorrem no dia a dia. E eles estão pleiteando, junto com isso aí, um aumento. E eles querem dar a contrapartida da comunidade. Eles já me falaram, eles têm um dinheiro em caixa. Eles precisam aumentar o salão lá, até para melhor receber a comunidade ou quem vai lá. Então é importante que a administração dê uma olhada com carinho também neste bairro lá. E para finalizar também quero falar um pouquinho da iluminação pública. Às vezes a administração não tem culpa também, mas... ou o material está muito ruim, né? Se faz licitação, às vezes é errado fazer, mas a administração é obrigada a fazer. Muita lâmpada trocada, mas dois meses, três meses, como é que vão dar a volta? Todos os dias o pessoal liga, uma, duas lâmpadas queimadas. Uma, duas lâmpadas queimadas. Está muito ruim, o pessoal está reclamando demais deste tipo de serviço. Então, não sei se tem que especificar melhor na próxima licitação, para pelo menos tentar melhorar o material, que se for mais caro, mas acaba sendo mais barato lá na frente. Está se trocando muita lâmpada em dois, três meses no mesmo local, não dura mais, ilumina pouco. E isso acaba o nosso dinheirinho bom da comunidade, de todo aroemense, indo por ralo. Então acredito que tem que se começar por aí, comprando um material de qualidade, para que não se precise aí a cada dois, três meses, no mesmo lugar. Nosso pessoal do interior acaba ficando muito tempo, às vezes, com a lâmpada queimada na frente da propriedade, só tem uma mais longe, outra lâmpada, outra mais longe ainda, então faz muita falta essa iluminação. Sem se falar nos bairros, né? Então, onde o pessoal vai de madrugada para os serviços, nossas empresas, graças a Deus, quase todas têm três turnos. E a madrugada o pessoal vai trabalhar e o perigo sempre está aí, né? E a iluminação acaba ajudando bastante. Seria isto.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de julho corrente, analisou os projetos 23, 60, 61, 62, 63, 64 do Executivo. Com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18, analisou os projetos 23, 60, 61, 2, 3 e 4 do Executivo com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte: somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 023, peço a leitura.
Amplia o número de vagas do cargo de operador de máquinas, passando de 21 para 22 cargos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 056, peço a leitura.
Autoriza executivo a custear despesas de realização da quarta-feira gastronômica Sabores da Nossa Terra, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 058, peço a leitura.
Institui o Pavimenta Fácil, programa de pavimentação associativa, e autoriza o Executivo a participar conjuntamente em obras de pavimentação de ruas através da livre e própria iniciativa dos proprietários e da outras providências. Tem a emenda.
Vou ler a emenda e a emenda vai à votação. César Cortes, vereador do Movimento Democrático Brasileiro. Projeto de Lei do Poder Executivo número 058. A presente emenda legislativa visa acrescentar item maquinário no artigo 3º, inciso 2º, passando a ter a seguinte redação: o fornecimento de canos, tubos e concretos e maquinário para águas pluviais nas ruas onde não há canalização. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto 058, com emenda legislativa, está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 060, peço a leitura.
Altera dispositivos da Lei 3775, de 22 de agosto de 2010.
O projeto está em discussão.
Paulo? Para me manifestar, eu acho que é super interessante isso aqui, que já foi comentado nessa casa, mas eu acho que é por demais importante de fazer o parcelamento, né, da contribuição de melhoria em até 36 vezes. Lá para as pessoas mais necessitadas, que têm menos recursos, ampliar de 12 para 36 meses é por demais importante. E aí diz que a prestação não pode ficar abaixo de um valor da URM. A URM hoje está em 87,50. Então, sou plenamente favorável, vai ajudar as nossas pessoas mais simples a obter essa contribuição de melhoria. Sou favorável.
Pantera.
Só para colaborar, a Paulo já falou, acho que é muito importante, temos que dar opção, já que é um momento delicado, nossas famílias estão com os orçamentos muitas vezes estourados, então, e também não querem ficar com o seu nome, né? Então, assim, acho que é muito importante, quem tem alguma contribuição de melhoria pendente na prefeitura aí, então vem, procure o pessoal. Eu acho que 36 meses são 3 anos e uma parcela que nem o Paulo colocou, né? Acho que cabe no bolso de cada um, então acho que é muito importante esse projeto, sou totalmente favorável a esse tipo de projeto.
Rodrigo?
Acho que os colegas já colocaram basicamente isso aí. A gente sabe a dificuldade que a população está passando, né? Então esse projeto vem ao encontro dos nossos munícipes, acho que é muito importante, e também dá tranquilidade, porque todo mundo, eles querem estar legal, querem acertar a sua continha, mas que também nós podemos proporcionar as devidas chances e oportunidade para eles fazerem isso.
Rocha?
Acho que bem colocado pelos demais colegas, né? É importantíssimo, né? Porque muitas vezes realmente o orçamento não contempla a prestação. E se existe essa possibilidade de passar de 12 parcelas para 36, com certeza muitas pessoas podem honrar o seu compromisso. Acho que o projeto é importantíssimo e vem a contento da comunidade.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 061, peça a leitura.
Institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários, Crédito Legal Municipal 2022 e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu gostaria...
Paulo?
Senhor presidente, gostaria de colocar a respeito um pouco e esclarecer algumas coisas sobre essa questão. São pessoas que nos seus passados não conseguiram pagar os seus valores de impostos, de contribuição de melhoria, de INSS, de taxas, tarifas, de multas, enfim, que estão pendurados com o órgão público Prefeitura Municipal. Então, este é um projeto que tende a aliviar as contas dessas pessoas, né? Isentando elas não do pagamento do valor global, mas sim da questão da multa e dos juros acumulados vigentes. Então, muitas vezes a gente pensa, bah, mas não é justo para quem pagou em dia. Mas, às vezes, né, se tem a necessidade de dar oportunidade às pessoas que muitas vezes não conseguem, e ainda mais agora, nos períodos de 2-3 anos na pandemia, que não conseguem arcar com as suas... com seus orçamentos mensais para fazer determinados pagamentos. Então, eu sempre prezo por isso, sou a favor do projeto. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça centrado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 062, peço a leitura.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 063, com emenda, peça a leitura.
Autoriza o Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos.
Vou ler a emenda e ela vai à votação. Adilis Maier, vereadora e líder da bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Projeto de lei do Poder Executivo número 063, de 4 de julho de 2022. A presente emenda legislativa visa limitar até um ano o período desses contratos, passando a ter a seguinte redação. Os contratos firmados nos termos desta lei terão a validade de 6 meses, podendo ser prolongados no máximo por igual período. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está em discussão. O projeto com emenda parlamentar está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 064, peça a leitura.
Autoriza o Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futsal 2022, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vou só falar um pouco, que eu não deu tempo antes de falar durante o meu discurso dos 10 minutos, parabenizar o Jacques, que está à frente desse desafio. Junto com a administração, sabe-se que nos outros anos o campeonato sempre foi um sucesso, onde acaba agregando muitos atletas, mas quem olhar nos ginásios acaba agregando muitas famílias, então, desejar sucesso ao Jacques e à sua equipe, aos participantes, e convidar, né, que a comunidade prestigie esse grande evento. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 065, 066, 067, 068 do Executivo. Baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão. Pronto.